Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a delegação do Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Em nome do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais da 10ª Comissão Parlamentar da Assembleia da República, quero dar as boas-vindas à delegação que aqui está presente, que, se não me falha a informação, é composta pelo Sr. Presidente do Conselho Geral do CNOP, o Dr. Orlando Monteiro da Silva, pela Sra. Doutora Filipa Carvalho Marques, Presidente da Comissão Executiva do CNOP, da parte da Ordem dos Enfermeiros, da Sra. Enfermeira Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, da Sra. Enfermeira Luís Barreira, na Ordem dos Médicos, o Dr. Alexandre Camões Barbosa e o Dr. Alexandre Valentim Lourenço, na Ordem dos Farmacêuticos, o Dr. Ricardo Santos e o bastonário da Ordem dos Psicólogos, que ainda não chegou, mas que a indicação que tem é que se juntará a nós. Como sabem, nós estamos a iniciar os nossos trabalhos, as nossas audições relativas à criação de ordens profissionais. Este grupo de trabalho é composto pelos vários grupos parlamentares que passo a apresentar. O meu nome é Joana Barata Lopes, sou coordenadora do grupo de trabalho e sou do grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Susana Lemas, do grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Wanda Guimarães, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Não está presente ainda o Sr. Deputado Filipe Anacoreto Correia, do CDS, mas juntar-se a nós mais tarde. De qualquer forma, está presente o grupo parlamentar através do seu assessor, a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Carla Cruz, do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. A metodologia que nós definimos para este grupo de trabalho, que ao momento contém 4 propostas, 2 referentes à criação da Ordem Profissional dos Fisioterapeutas e outras 2 referentes à criação da Ordem Profissional dos Assistentes Sociais, nós entendemos, por uma questão de metodologia, porque todos temos bem presente a complexidade que é a questão da criação das ordens profissionais, até por via dos vários processos que fomos acompanhando nos últimos anos, e como tal entendemos que o que fazia sentido era que pudéssemos dedicar tempo específico a cada uma das propostas. Naturalmente, no caso do CNOP, e portanto por via disso vamos ouvir entidades, primeiro para a Ordem dos Fisioterapeutas, que foi a primeira a ser votada e apreciada aqui na Assembleia da República, e depois para as assistentes sociais. Há exceção do CNOP, porque naturalmente, sendo o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, pedimos que possam partilhar connosco as vossas apreciações relativamente a estes projetos no que diz respeito às 2 ordens, uma vez que naturalmente é o âmbito global da matéria. Relativamente aos tempos que definimos, terão 15 minutos, que peço que giram da forma que entenderem melhor. Depois, cada um dos senhores deputados terá 5 minutos cada um, e depois o CNOP terá cerca de 15 minutos para poder responder às perguntas e acrescentar aquilo que entender de relevante. Portanto, passo a palavra ao senhor bastonário, ao senhor presidente do Conselho Geral do CNOP, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Orlando Monteiro da Silva. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada e coordenadora do Grupo de Trabalho, senhores e senhoras deputados. O que propunha, já que nos dão essa liberdade de dispor dos 15 minutos, era apresentar um conjunto de argumentos da posição geral do Conselho Nacional das Ordens Profissionais. E, portanto, estamos a falar relativamente à Ordem dos Fisioterapeutas, para já.
Ideia era que pudessem abordar as duas.
Muito bem. Então, assim faremos. E depois há aqui um conjunto de argumentos jurídicos e depois eu pedia aos meus colegas da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros e da Ordem dos Farmacêuticos, talvez as profissões que mais ligadas, digamos assim, à problemática em questão, que possam também expor das suas razões. O Conselho Nacional das Ordens agrupa 15 ordens profissionais, através delas indiretamente representando mais de 300 mil profissionais, e reuniu para apreciar esta matéria mais do que uma vez, tomou posições sempre unânimes relativamente a esta questão e, de uma forma geral, o Conselho Nacional das Ordens, por razões que vamos explicitar, é contra a iniciativa de criação da Ordem, quer dos fisioterapeutas, quer dos assistentes sociais, por razões, digamos assim, diferentes, grande parte delas que já tivemos a ocasião de partilhar a devido tempo com os ilustres deputados e com a Assembleia da República. Falava a senhora deputada na complexidade da questão, efetivamente é uma questão complexa, porque são essas razões complexas, de grande complexidade numa profissão, que justificam a criação de uma ordem profissional. Quando não existem essas e outras razões, nomeadamente essas de complexidade na regulação de uma profissão, não se justifica, por várias razões, a criação de uma ordem profissional. Para além do mais, aqui, ao nível do CNOP, da posição do CNOP, havendo para os fisioterapeutas e outras profissões técnicas na área da saúde já uma regulação instituída via ACSS, não se também por aí a criação de uma ordem a respeito de razões que não se prendem com os motivos que estão expressos para tal, também não se nos afigura sem sentido. Não está em causa, obviamente, o grande respeito que merecem todas as profissões, de uma forma geral, e em particular as profissões técnicas na área da saúde. Eu aqui iria buscar uma frase que o professor Adriano Moreira, numa das suas presenças no Conselho Nacional das Ordens Profissionais, nos disse, e como sabem ele tem uma reflexão de há muito tempo aprofundada sobre isto, diz ele, a regra é que os homens se distinguem pela maneira como vivem e não pela maneira como ganham a vida. Quer isto dizer, como é óbvio, que a dignidade de qualquer uma destas profissões não está em causa, nem a pertença, o modelo de autorregulação por uma ordem profissional quer dizer que essa profissão seja de primeira ou de segunda divisão. Eu acho que isto está bem claro, não é disso que estamos a falar, pelo contrário, a banalização, sem razões para tal, de criação de ordens profissionais, levará, mais tarde ou mais cedo, à implosão de um modelo de regulação, no caso de Portugal, de autorregulação, referido em muitas partes do mundo como um modelo de sucesso, como um modelo democrático, participativo, sem honorar a sociedade de uma forma geral e, portanto, esta ideia central que o professor Adriano Moreira nos transmite e é num documento aprofundado sobre isso, é fundamental. Também fala o professor Adriano Moreira, não é só ele, que fala da diferença entre uma ordem e um sindicato. E é visível também em qualquer um destes projetos a pulsão sindicalista em qualquer um deles, que é visível a vários níveis, para além das omissões que existem, mas nota-se que essa pulsão está presente, essa pretensão no articulado das razões sindicais para a criação de uma ordem, o que provavelmente já chamou a atenção das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, resumindo e concluindo da minha parte nesta fase, porque eu julgo que é muito importante também, para além de exposição de alguns argumentos gerais, de forma necessariamente concisa e breve, que possamos depois ouvir as questões que porventura tenham para nos colocar, quer sobre uma ordem, quer a criação de uma ordem, quer sobre a outra, para que, na medida do possível, o Conselho Nacional das Ordens e as diversas profissões que estão mais próximas, neste caso, relativamente a cada uma delas, possam pronunciar. Só queria realçar, finalmente, que mesmo ordens profissionais que não têm diretamente a ver com esta iniciativa de criação destas ordens, foram perfeitamente unânimes na deliberação que o CNOP fez e que transmitiu à Assembleia da República sobre a matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Sra. Deputada Joana Brata Lopes, ilustres deputados, novamente, eu gostaria de começar esta intervenção pelo seguinte: é suavemente conhecida a posição do Conselho Nacional das Ordens, nós tivemos inclusivamente a preocupação de a submeter em tempo a esta mesma comissão e pedir justamente nessa sequência esta reunião e, portanto, também já fizemos alguns pedidos de rondas parlamentares nesse sentido e, portanto, no fundo, os motivos já são conhecidos, embora valha a pena eventualmente revisitar aqui de forma sintética para não vos maçar muito. Mas voltando um bocadinho atrás, e algo que não está escrito na posição institucional do CNOP, eu gostaria de dizer o seguinte. Foi nesta comissão, na 10ª comissão, que nós todos fizemos um grande esforço para trabalharmos em conjunto a lei da criação das associações públicas profissionais, vulgo ordens profissionais, a lei 2 de 2013 de 10 de janeiro. E quando trabalhamos em conjunto, e eu penso que este foi um trabalho de muito louvável e que foi pioneiro em Portugal, porque o legislador constitucional há muito que vinha querendo densificar o 267 da Constituição e não conseguíamos, e de facto o CNOP aqui e todos nós demos as mãos e acho que esta Assembleia, este Parlamento e esta Comissão ajudou muito, e pela primeira vez criamos um regime quadro, chamado regime quadro para a criação das ordens. E portanto, quando o fizemos não foi levianamente, não foi para ser letra morta, não foi para estar na gaveta, não, foi no fundo para balizarmos para segurança e certeza jurídicas, que são dois valores fundamentais, para percebermos sempre quando é que ao legislador, ao Parlamento, no fundo ele é convocado a um dever e não a uma mera opção ou uma escolha ou numa livre disponibilidade de criar ou não uma ordem, portanto deverá ser um dever. E nesta coerência e justamente numa lógica de que a ruptura com estas soluções normativas não deve ser a forma normal de encontrarmos soluções e, portanto, de decidirmos se criamos ou não uma ordem, se Portugal cria ou não uma nova ordem, nesta noção de coerência com a Lei 2 de 2013 e que depois também daí derivou toda a criação no seu conteúdo dos estatutos das várias ordens, e vamos já ver porque é que as propostas, diríamos, eu penso que posso agregar, Sra. Coordenadora, ambas as propostas, quer do Partido Socialista, quer do CDS-PP, porque no fundo elas não são diferenciadas nos seus conteúdos. E tanto mais que o estudo prévio que acompanha as propostas está agregado ou ficou agregado indistintamente a uma e a outra, portanto não havendo uma separação nem dois estudos, diríamos, indexados a uma e a outra. Há apenas um único estudo que não percebemos muito bem que se sustentará uma ou outra, e portanto esse é desde logo um vício no iter constitutivo da criação dessa ordem, que gostaríamos de chamar também aqui a atenção. Por outro lado, e passando rapidamente à questão destes últimos anos e tomando as suas últimas palavras, a complexidade dos últimos anos que nos obrigaram a estes trabalhos deverá também justificar agora um raciocínio complexo nesta decisão, no entender do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, cuja posição não é só partilhada pelas ordens da saúde, mas é partilhada pelas ordens que também não são da saúde, portanto toda a área financeira, toda a área das engenharias, toda a área da justiça, tudo isto estamos aqui efetivamente em uníssono que falamos aqui nesta comissão. Muito rapidamente, nós temos aqui essencialmente dois tipos de apreciação, uma apreciação de forma e uma apreciação de conteúdo. Na apreciação de forma, nós temos aqui, ou um bocadinho antes, numa apreciação teleológica da finalidade, digamos assim, o Conselho Nacional das Ordens tem muito presente que a criação, a opção pela criação de uma ordem deve ser um dever que de alguma maneira captura o legislador, não pode ser uma opção por interesse dos próprios profissionais, porque ele é sempre uma coação, um ato de coação pública, porque ele na realidade, a criação de uma ordem, ela restringe um direito fundamental da Constituição, que como sabem obedece ao artigo 18º da Constituição e portanto deve ser necessário, proporcional, justificado, o menos restritivo possível, quando não haja outra alternativa, e que tem a ver com a liberdade de associação. E os fisioterapeutas já estão associados numa associação que inclusivamente integra a Federação Europeia dos Fisioterapeutas e portanto já têm esta liberdade de associação, e de resto tudo aquilo que se propõe no estudo que acompanha, e valerá a pena dizer alguma coisa sobre a qualificação deste estudo, os fisioterapeutas no fundo reivindicam, como disse o Bolsonaro, o Sr. Presidente do CNOP, reivindicam ações sindicais. Eu passo a ler quais são as reivindicações ou as fundamentações que entra aspas, e citando, no fundo eles próprios almejam com a criação de uma ordem, e que passo a ler são: facilitar o diálogo com instituições de ensino, funcionar como organismo consultivo, funcionar com entidades do setor, compradoras de serviços, seguradoras e associações, colaboração com entidades empregadoras e um organismo que coordenasse todo este processo. Portanto, naturezas sindicais que estão vedadas às ordens de acordo com o artigo 5º da atual lei de criação que esta Comissão aprovou e depois, em seguida, o Parlamento aprovou também. Portanto, todas as finalidades, diríamos assim, que presidem à intenção criadora estão vedadas para uma lei e não estão vedadas na lógica da manutenção de uma associação profissional que já existe para os fisioterapeutas. Bom, do ponto de vista do interesse público e do ponto de vista dos requisitos para a criação de uma ordem, diz-nos da lei também de 2013 que não basta o interesse público. O Conselho Nacional das Ordens é absolutamente unânime no interesse público da atividade profissional da fisioterapia e com isto não queríamos que existisse aqui qualquer confusão ou confundibilidade. Existe com certeza uma necessidade de interesse público e um grande valor na atividade destes profissionais e isso está para além de qualquer dúvida. Simplesmente a própria Constituição, no seu artigo 267 e depois a Lei 2 de 2013, o que diz é que esse interesse não basta ser público, ele tem que ser imperativo. E ao ser imperativo significa que ele não pode deixar de acontecer. E, na realidade, pensamos o seguinte, perante a organização do Estado tal como ela acontece hoje, então qual a razão da criação de uma ERI, de uma entidade reguladora independente como a entidade reguladora da saúde, que registra profissionais, mas que sobretudo registra estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, operadores de saúde? Os fisioterapeutas, se querem funcionar como funcionam, com gabinetes, e se estão preocupados com uma efetiva regulação dos estabelecimentos nos quais funcionam e prestam cuidados de saúde, então a entidade reguladora da saúde vai poder regular estabelecimentos, uma ordem não regula estabelecimentos. Uma ordem, a ordem dos médicos dentistas, a ordem dos médicos, não regula, porque me estou a lembrar destas em particular, não regula clínicas dentárias ou consultórios médicos, regula profissionais. Portanto, se estamos a tentar aqui licenciar ou criar segurança, qualidade nos estabelecimentos de fisioterapia, não é através de uma ordem que isto se consegue, é através da entidade reguladora da saúde que opera sobre estabelecimentos e não sobre profissionais individuais. E, portanto, se esse seria um dos motivos, ele está absolutamente arredado. Por outro lado, do ponto de vista também do conteúdo dos projetos, se me permite, Sra. Coordenadora e ilustres deputados, eu também traria aqui para a discussão um aspecto fundamental. Há um articulado, portanto, um conjunto de artigos nas duas propostas que são uma réplica fiel um do outro. Portanto, nós não temos um teor nivelador, não temos um teor nem diferenciado nem diferenciador, por uma razão muito simples, qual é também um dos requisitos fundamentais para a criação de uma ordem? O exercício de um poder disciplinar autónomo, que implica que estes profissionais fisioterapeutas ficassem, de alguma maneira, sujeitos a direitos e deveres muito específicos da profissão e que pudessem, por essa via, serem, no fundo, responsabilizados pelos seus atos interpares, portanto, entre iguais. Ora bom, não se retira do articulado, e quando eu digo atual, porque o CNOP não está em frontal oposição à criação de uma ordem só porque sim, é porque de facto formalmente não está, o ónus que o legislador, o Parlamento, no fundo tem de cumprir e mostrar a toda a comunidade que está cumprido, não está cumprido, que é não retiramos do articulado direitos e deveres para os fisioterapeutas. E se não retiramos direitos e deveres especiais, como criar sobre eles um exercício de um poder disciplinar autónomo? E, portanto, onde está um dos requisitos fundamentais para a criação de uma ordem, exercício de poder disciplinar autónomo? Não existem. Não existem. E, portanto, impede também a própria criação de um ato legislativo diferenciador, que seria a criação de uma ordem. Por outro lado, relativamente ao estudo, deixa-me dizer-vos o seguinte, o estudo na realidade que acompanha, e como já me dirigi aos ilustres deputados nesta mesa, e Sra. Coordenadora, o estudo não é um verdadeiro estudo, e portanto o qualificativo do estudo parece-nos subajamente abusivo nesta medida, ele não representa qualquer avaliação de impacto nem de benefício para a profissão, tal como impõe a Lei 2 de 2013, a Lei Quadro de Criação das Ordens, mas, por outro lado, também não prova, quanto ao ónus de prova, não prova que ele tenha sido produzido por uma entidade independente e idónea, designadamente pela Universidade Lusófona, cuja assinatura será do seu ilustre representante, mas que não percebemos a autoria material e efetiva do estudo. e, portanto, se me permite a expressão coloquial, terá sido assinado de cruz com toda a pretensão, e aqui assumo a responsabilidade pessoal por esta afirmação, porque não vemos, e digo assinado cruz, porque não vemos nada de novo, se me permite dizer. É um estudo que revisita um trabalho de 2008, desconhecendo se a pessoa que neste momento representa a instituição, com todo o respeito e todo o mérito que com certeza terá e toda a competência que lhe será reconhecida, mas não sabemos inclusivamente se em 2008 também já representava, e não sabemos também, não fica demonstrado nem a independência nem a ausência de conflito de interesses desta entidade, e portanto se ela é independente ou se ela é idónea para este efeito, designadamente porque se trata de um ato de poder público e a própria instituição ela própria não tem natureza pública, a Universidade de não parece, salvo melhor entendimento sempre, que poderá ser considerada à luz da lei uma entidade independente e idónea para o efeito. Por outro lado, quanto ao qualificativo, como lhe digo, não há um estudo...
Pedir que termine, por favor. Sim. E depois, eventualmente, enfim, na ronda exatamente. Seguinte e em resposta aos senhores deputados...
Com certeza, muito rapidamente, com grande surpresa nossa, só citar-lhe então uma passagem a folha 3 desse mesmo estudo, no qual se diz, e passo a ler, admite ser manifestamente desaconselhável a criação de uma ordem que agregue terapias nas quais esta se insere. Efetivamente, a fisioterapia encontra-se inserida nas áreas da terapia, a par com outras três profissões. Este é o estudo que acompanha a justificação. Muito obrigada.
Muito obrigada ao Sr. Presidente do Conselho do FNOP e ao Sr. Presidente da Comissão Executiva do CNOP. Maioritariamente foi uma abordagem, ainda que numa primeira fase mais generalizada, mas maioritariamente uma abordagem à questão dos fisioterapeutas. Depois, naturalmente, em resposta aos senhores deputados e na parte final, com alguma tolerância como aquela que agora também correu, que pudéssemos abordar também a questão dos assistentes sociais, e passo para isso a palavra aos senhores deputados, também pedir alguma contenção. Quanto maior for a contenção dos senhores deputados, maior será a generosidade com que podemos, mas o objetivo é que todos possamos sair daqui o mais esclarecido possível. Naturalmente que ao longo do tempo, e como disse ao início, ao longo do tempo vamos... Este é um grupo de trabalho que vai abordar estas temáticas e será preciso de que possamos a todo momento contar com informações críticas ou esclarecimento de quaisquer dúvidas que venham a surgir. Passo a palavra à senhora deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, portanto, todos os elementos desta delegação do Conselho Nacional de Ordens Profissionais e vou abster de estar a fazê-lo um a um, até para pouparmos então em termos de tempo, para sermos mais célebres possível. Dizer-vos que é inequívoca a importância, obviamente, do trabalho destes profissionais, quer dos fisioterapeutas, quer dos assistentes sociais, o tal interesse comum que fazia referência à doutora Filipa. Concordamos com isso, obviamente, mas também são legítimas as preocupações destes profissionais, são válidas e têm que merecer também a preocupação de todos nós e também merece a preocupação do PSD. E, portanto, importa-nos é perceber se estas iniciativas apresentadas, o PSD não tem aqui qualquer iniciativa apresentada, se correspondem ou se respondem de forma correta aos problemas e aos anseios destes profissionais. E é essa a nossa preocupação e é esse o nosso dever de estarmos aqui nesse sentido. Em relação ao PSD, nós consideramos, temos sérias dúvidas que assim seja, que a criação das ordens profissionais tragam, de facto, as respostas aos problemas e aos anseios desses profissionais. E, de qualquer forma, temos uma posição muito própria, que é conhecida, e estamos aqui para participar neste processo legislativo e para ouvir os vossos contributos, e gostaríamos também, agora que já temos esta abordagem em relação aos fisioterapeutas, também gostaríamos, entretanto, pelo menos na abordagem final, que nos também dessem a vossa posição relativamente aos assistentes sociais, porque é essa parte também que nos falta ouvir, e é isso que nós estamos aqui dispostos, e agradecer toda a vossa disponibilidade e todos os contributos que nos foram dados e a vossa participação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também toda a delegação na pessoa do seu Presidente do Conselho Geral do CNOP, Dr. Orlando Monteiro da Silva, e dizer à Sra. Presidente que o Partido Socialista é muito generoso no que respeita ao tempo, até porque eu não faço parte deste grupo de trabalho, mas o Partido Socialista entendeu, e bem, do meu ponto de vista, fazer-se representar neste grupo, cujo representante é o deputado Ricardo Pexiga, que está em serviço do Parlamento nos Açores. No entanto, não quisemos deixar de estar presentes. Agradecemos muito a vossa presença, agradecemos todos os contributos que nos deixaram e dizer-vos que, obviamente, aqui temos, digamos, uma posição completamente diferente, uma vez que a posição política do Partido Socialista é conhecida, tem dois projetos de lei para apresentar, portanto não é isso que para nós está em causa, não é sequer discutível neste âmbito. Aquilo que agradecemos, obviamente, são todos os contributos que nos possam ajudar a fazer um projeto de lei o mais consentâneo, digamos, com aquilo que, aliás, foi referido pela senhora deputada Susana Lamas do PSD, ou seja, de ajuda a estes profissionais. Tanto mais que, relativamente aos assistentes sociais, existe, de facto, uma longuíssima, diria eu, um longuíssimo compromisso do Partido Socialista com estes profissionais e não queremos deixar, obviamente, de corresponder a esse contributo. Portanto, aquilo que vos tenho para dizer é que anotei criteriosamente todas as vossas, são muitas, são bastantes, todos os aspectos, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista até processual e, digamos, de conteúdo, e, portanto, agradecer-vos nesse aspecto tudo aquilo que, não tenho dúvidas, podem ajudar a melhorar os projetos. E, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra, não sei se posso seguir a ordem da mesa, ao Sr. Deputado do CDS, Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento todas as pessoas presentes, em particular o Dr. Orlando Monteiro da Silva, também a Sra. Filipe Carvalho Marques. Já tínhamos tido a oportunidade de falar, aliás, com outros membros também da delegação. E como na altura tivemos a oportunidade de dizer, nós entendemos que o processo, uma vez iniciado, é da maior importância estes momentos que aqui estamos a ter e também os que já tivemos e todos os outros que se lhe seguem e que, no fundo, representam a total abertura, e esse é um compromisso que o CDS tem e que na altura afirmei e aqui reitero, uma vontade de envolvimento de todas as entidades e, naturalmente, que o Conselho Nacional das Ordens Profissionais não pode deixar de ter aqui um papel importante, de ouvirmos, de atendermos algumas das objeções e de trabalharmos sobre elas. É evidente que as objeções que aqui nos trouxeram e que já tinham a oportunidade de conhecer, sobretudo em relação à iniciativa que diz respeito à criação da Ordem dos Fisioterapeutas, são objeções praticamente inconciliáveis com a apresentação de uma proposta como aquela que o CDS protagonizou, ou seja, quer dizer, as objeções não são meramente acessórias ou não se dirigem ao melhoramento deste ou outro aspecto da iniciativa, mas há uma objeção de princípio relativamente à própria criação da Ordem dos Fisioterapeutas. E sobre isso o que posso dizer é que esta iniciativa que surge numa comissão que não é esta, é a Comissão da Saúde, foi debatida no CDS, no nosso partido, e entendeu-se avançar com esta proposta. E, portanto, será essa a posição do CDS, mas com empenho em poder, de facto, ir ao encontro de algumas questões que aqui trouxeram. Não é preciso ler ou ter presente os membros do Conselho Nacional das Ordens Profissionais que hoje temos. Creio que se nós levarmos totalmente à letra todas as objeções que levantaram, elas também talvez se aplicassem a alguns dos membros que atualmente já compõem o Conselho Nacional. E é essa também a constatação que, de alguma forma, tem presente aquilo que tem havido da parte de várias áreas profissionais que têm sustentado que o surgimento de ordens profissionais permite uma realização do interesse público de uma forma mais eficiente e de uma forma mais consentânea com aquilo que se visa com a sua natureza e com a própria natureza da autorregulação, que é isso que os profissionais destas áreas pretendem. Tal como já foi referido, nós não ouvimos qualquer referência à questão dos assistentes sociais, creio que era importante termos também, porque o documento que nós recebemos da CNOP dirigia-se apenas à iniciativa dos fisioterapeutas. Neste sentido, também olhamos com expectativa para aquilo que possam acrescentar numa intervenção final. Relativamente às ordens profissionais, aos fisioterapeutas, como já tínhamos tido a oportunidade de tomar nota, e agora, mais uma vez, iremos trabalhar, e creio que mesmo no seguimento desta audição poderemos continuar a fazê-lo até que o processo esteja concluído. E não tenho muito mais a acrescentar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, agradecer ao CNOP e aos representantes do CNOP que aqui estão e as informações que nos foram dadas. Tivemos também a oportunidade no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda de reunir e de também analisar o estudo que nos deixaram sobre, no caso, a questão da ordem dos fisioterapeutas, mas eu iria deixar apenas três, um ponto inicial e duas questões que nos podem eventualmente ajudar aqui também ao debate. Em primeiro lugar, a posição do Bloco de Esquerda relativamente à criação de ordens profissionais também é bastante conhecida. Nós não votamos favoravelmente nenhum dos projetos que está neste momento em análise, porque consideramos que, na grande maioria das vezes, é possível chegar a alguns objetivos que a criação destas ordens ou de outras ordens se pretendem chegar através de outros métodos e, portanto, não temos qualquer reserva mental sobre a necessidade imperiosa de criar ordens para todas as profissões, mas achamos que o debate que hoje está a ser tido relativamente à ordem dos fisioterapeutas e também dos assistentes sociais é importante e, obviamente, participaremos nele. Depois, uma primeira questão. Deu-nos aqui, também por falta de tempo, apenas a parte mais jurídica relativamente às reservas que tem sobre a criação da ordem dos fisioterapeutas, mas peço desculpa, estou um bocado engripada, mas existem também outras questões que acho que eram importantes ter aqui em conta, até para podermos ter o debate de uma forma também mais específica. E uma das questões tem a ver com a própria autonomia que os fisioterapeutas têm ou não, ou devem ter ou não, na prescrição ou no diagnóstico que fazem aos doentes. E isso é matéria reservada, regra geral, aos médicos, que são aqueles que eventualmente prescrevem a uma pessoa que necessite ou não de fazer fisioterapia. E, portanto, se consideram que a forma como as várias profissões ligadas à área da saúde têm também características diferentes, como é que a criação de uma ordem pode ou não ter aqui alguma influência também no próprio trabalho que é prestado e, consequentemente, na qualidade do trabalho que também é prestado aos utentes que necessitam deste tipo de serviço. E, portanto, perceber se, do ponto de vista mais prático, mais médico, também existem aqui argumentos que queiram deixar para reflexão, além dos argumentos jurídicos, que também tivemos a oportunidade e esta comissão tem a documentação para poder analisar. Depois, nós consideramos que, se calhar, a questão da ordem dos assistentes sociais possa ser ligeiramente diferente, porque abrange um leque, se calhar, maior de profissionais ligados àquela área, com problemas que hoje em dia não estão resolvidos, efetivamente, enquanto que os fisioterapeutas têm uma atividade mais ou menos regulada através de um decreto-lei, a questão dos assistentes sociais é ligeiramente diferente e, portanto, como ainda não tiveram tempo de colocar essa questão, eu não iria usar mais tempo, mas para que pudessem também, relativamente à ordem dos assistentes sociais, colocar as vossas questões e, de facto, tendo em conta que é uma questão diferente e que há pouca regulação relativamente às profissões que estão associadas a este setor e que para nós, obviamente, é importante que eles estejam regulados, porque também há muita precariedade associada a este setor e de que forma é que poderemos aqui encontrar alguma solução e, de qualquer forma, agradecer novamente o trabalho também que têm feito e as informações que nos têm vindo aqui a deixar e vou terminar para deixar o resto do tempo ao CNOP. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar, o CNOP e quem está aqui em representação das diferentes ordens profissionais. Creio que também conhecem qual é a posição que o PCP tem relativamente à criação das ordens, independentemente de estarmos a falar destas questão em iniciativa e em discussão, quer das restantes. Mas já lá ia, eu queria em primeiro lugar dizer que é inegável, aliás também a vossa intervenção assim o disse, embora se tenha centrado mais nos fisioterapeutas, mas o PCP entende que é inegável o contributo que quer os fisioterapeutas, quer os assistentes sociais têm no ordenamento português, nas diferentes áreas em que trabalham, quer na saúde, quer na área social. E, portanto, é de facto muito, muito importante o contributo que dão o contributo que dão não numa perspectiva isolacionista, mas também numa perspectiva de trabalho de equipa, que muito, eles estão, sobretudo, inseridos em equipas e em funcionamento de equipas, e o contributo que dão para o funcionamento dos serviços a esse nível. E estão aqui muitas ordens da saúde, sabemos bem, todos nós, o contributo que quer os fisioterapeutas, quer os assistentes sociais dão para o trabalho de todos os elementos que compõem a prestação de cuidados. Mas se olharmos para a área social, onde os também é verdade que também em alguns lares, centros de dia, já há fisioterapeutas a trabalhar, mas há sobretudo mais assistentes sociais a trabalhar, também trabalham integrados nas equipas em que estão inseridos. E, portanto, é inegável, o PCP reconhece o contributo que ambas as profissões têm no desempenho e na prestação de cuidados, sejam eles cuidados de saúde, sejam de natureza mais social. Reconhecemos, quer de uns, quer de outros, os problemas laborais que subsistem em ambas as profissões. E são muitos os problemas que subsistem nestas profissões. Temos o entendimento que as ordens profissionais não resolvem grande parte dos problemas laborais. E dissemos isso nas intervenções, quando fizemos a intervenção quer ao nível dos fisioterapeutas, quer quando a minha camarada Diana Ferreira fez a intervenção dos assistentes sociais, dissemos isso. Portanto, há de facto, aqui já hoje foi dito, estes profissionais vivem em situações de precariedade, em situações de não reconhecimento, baixos salários, várias questões, mas de facto as ordens profissionais não resolvem estes problemas. E portanto também temos dito, também sabem isso, que no que respeita à criação das ordens profissionais, achamos que elas devem ter um caráter excepcional e também não podem, e também quero aqui reiterar isso, não podem constituir um obstáculo ao acesso à profissão. E, portanto, para o PCP esse é um aspecto central e fulcral que deve presidir, não tendo o PCP uma iniciativa, tendo-se abstido em ambas, mas estes aspectos são cruciais e têm que estar salvaguardados. Nós conhecíamos a vossa posição, lemos também o parecer que enviaram, e a vossa intervenção foi muito centrada no parecer e nos aspectos do parecer e dos fisioterapeutas. O apelo que vos fazia era também que dessem a vossa opinião relativamente aos assistentes sociais e uma outra questão, está visto, não é? Portanto, o processo legislativo vai continuar, não é? E, portanto, aquilo que, não tendo o PCP uma iniciativa, mas sentindo-nos na obrigação de estar aqui, porque faz parte das nossas funções, acompanhar os processos legislativos, a pergunta que vos deixava era, prosseguindo, e já os dois grupos proponentes, os grupos parlamentares o disseram, quais é que são os aspectos que devem conter ambas as iniciativas, quer dos fisioterapeutas, quer dos assistentes sociais, que permitam cumprir os aspectos que estão inerentes à criação da ordem profissional. Portanto, estando hoje o processo em cima da mesa, portanto, estando quatro iniciativas duas para cada uma das ordens profissionais, qual é o entendimento que a CNOP entende que deve haver, que alterações devem ser produzidas nos projetos, nas iniciativas legislativas, de forma a que possam ultrapassar algumas das dificuldades, alguns dos constrangimentos e da vossa oposição à mesma. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu devolvo a palavra ao CNOP.
Eu, antes de pedir aos representantes da Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros, nomeadamente, que se possam pronunciar sobre algumas questões mais específicas que foram aqui afloradas relativamente aos fisioterapeutas, queria só dar nota do seguinte. Relativamente à iniciativa do Partido Socialista e às palavras que a senhora deputada diz, de que o PS tem um compromisso com os fisioterapeutas.
Não,
com os assistentes sociais. Desculpa, peço desculpa. Bom, o compromisso, na verdade, por lei, deve ser um compromisso com a sociedade portuguesa de uma forma geral, porque esse, às vezes, o processo de criação de ordens fica contaminado precisamente com a iniciativa que visa... mas visa, muitas vezes essa iniciativa visa agradar aos profissionais em causa, mas descurando o interesse público e o interesse geral, não é? E, portanto, eu registrei um pouco essa frase, senhora deputada, e, pronto, chamou-me um bocadinho a atenção. Eu julgo que, relativamente aos assistentes sociais, primeiro, não compete ao CNOP nem às ordens estar, o ONU está do lado do legislador e da Assembleia da República, não do lado, obviamente, do CNOP. Disponíveis, como sempre, com duas situações, apesar de tudo, diferentes. Uma situação dos fisioterapeutas, que há uma razão de fundo que julgo que leva a uma dificuldade ou indisponibilidade do CNOP para melhorar aquilo que nos parece não ter na raiz. Exatamente. No que diz respeito aos assistentes sociais, há aqui um aspecto muito vago, muito difuso, em que a integração nas equipas, quer no setor público, quer no setor social, através da criação da ordem, pode, tal como está o projeto, pode criar problemas numa área social muito sensível. E eu julgo que se devia ponderar melhor, mas julgo que aqui é possível talvez um grupo de trabalho futuro mais transversal que possa, relativamente aos assistentes sociais, e eventualmente, se o CNOP entender, com a própria participação do CNOP, ou pelo menos de algumas das ordens que estão no CNOP e até de profissões ou entidades fora do CNOP, que possa ajudar que a verificar se o projeto da criação dos assistentes sociais pode ser atempadamente, estamos quase a acabar a legislatura, se pode ser atempadamente, portanto já não será para esta legislatura, parece-nos, não é? Se o queremos melhorar, se pode ser abordado de outra forma. E basicamente é isto. Senhora Deputada Carla Cruz, o senhor Jerónimo de Sousa, quando esteve o CNOP, houve muitas vezes personalidades, desde o Primeiro-Ministro, a última foi o senhor Secretário de Estado das Comunidades, candidatos presidenciais, e o senhor Jerónimo de Sousa foi uma delas, aliás, com um grande sucesso, e eu julgo que ele reconheceu o importante papel também que as ordens profissionais têm tido, e nós também registamos com muito agrado a presença do senhor Secretário-Geral do Partido Comunista Português, numa das trocas de impressões que tivemos no CNOP. E, portanto, da minha parte, ficaria por aqui, mas realmente aqui a posição do Partido Social Democrata é fulcral nesta matéria, e entendia como uma posição de não precipitação, não há necessidade urgente de avançar nesta matéria, foi isso que eu entendi da vossa intervenção, e pronto, isso é importante, não é? Sim, passo a favor.
Muito bom dia. Muito bom dia. Alexandre Valentim Lourenço, sou Presidente do Conselho Regional de Saúde da Ordem dos Médicos e do Conselho Nacional Executivo da Ordem. Quero para já cumprimentar todos os deputados por esta oportunidade e, se calhar, para não perder muito mais tempo, se calhar focar naquilo que nos foi feito o repto. Devemos tentar perceber o que é que acontece nas equipes de saúde. As equipes de saúde, cada vez mais, são multidisciplinares. O avanço tecnológico, o avanço científico, faz com que a interdependência entre as várias profissões seja cada vez maior. A fisioterapia é o exemplo mais típico de uma grande interdisciplinaridade e uma grande participação de vários profissionais. A medicina física e a reabilitação têm a seu cargo a organização de uma rede de todos os cuidados de reabilitação a nível nacional e nesses serviços de reabilitação participam médicos, especialistas, fisiatras, enfermeiros, enfermeiros especialistas de reabilitação, fisioterapeutas, técnicos de terapia ocupacional, que têm o mesmo tipo de diferenciação técnica que os fisioterapeutas, terapeutas da fala, assistentes operacionais e vários outros profissionais. E essa agregação dessas equipes permite os resultados positivos que temos tido e a melhoria da reabilitação a nível nacional. É nesse aspecto interrelacional que muitas vezes nós discutimos termos anglo-saxónicos como o skill mix ou task shifting. A capacidade de nós compreendermos as funções de cada um e de regularmos cada um e trabalharmos em conjunto permitem melhorar e, muitas vezes, delegar, transferir e cooperar com as mesmas competências e responsabilidades em atos semelhantes. E quando nós estamos a falar nesta área, estamos a falar daquilo que significa a ocupação e a capacidade de organizar cada vez mais melhores equipes de saúde. Há duas discussões aqui que têm a ver e que vão ao fulcro deste problema, que têm a ver com a organização destes multiprofissionais, destas multidisciplinas dentro das equipes de saúde e também com a capacidade de liderança, com a capacidade de autonomia e de responsabilidade de cada uma das partes, porque a responsabilidade é comum e global. Eu vou tentar falar e ler aqui o que diz o Decreto-Lei 176 de 2009, que tem na definição do perfil profissional do médico e depois passar por outras duas normas. A primeira é que o médico exerce a sua atividade com plena responsabilidade profissional e autonomia técnico-científica através do exercício correto das funções assumidas, coopera com outros profissionais cuja ação seja complementar à sua e coordena as equipes multidisciplinar de trabalho constituídas. E, por sua vez, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos diz também que o médico, e aqui é muito importante, é responsável pelos seus atos e pelos praticados por profissionais sob sua orientação, desde que estes não se afastem das suas instruções nem excedam os limites da sua competência. E que quando o médico incumbir outros profissionais de saúde, médicos ou não médicos, devidamente habilitados na prática destes atos, é dever do médico também não ultrapassar a competência destes profissionais, sendo também responsável pelos atos praticados sob sua orientação. E estamos a falar de equipes de saúde muito complexas. Nós estamos a falar isto porque a criação de uma ordem profissional, respondendo à pergunta que a deputada Susana Lemos falou sobre se esta criação de ordens responde aos problemas colocados pelos fisioterapeutas, nós não sabemos se a ordem o consegue fazer, dado que as organizações que os têm neste momento, a Associação Profissional e os sindicatos, o conseguem fazer, mas pode criar outros novos problemas. E aí sim, a excessiva regulamentação das várias profissões, e falta ter aqui os terapeutas da fala, os terapeutas ocupacionais e todos os outros que partilham o mesmo tipo de competências, essa excessiva regulamentação pode criar problemas de regulamentação. A segunda tem a ver com a segunda pergunta, que é como é que nós vemos que possibilidade de melhorar, quando a nossa posição de fundo é exatamente oposta, que possibilidade de melhorar dois diplomas. E aí, para nós, é muito claro, para não criar problemas nestas áreas, se nós retirarmos grande parte da regulamentação, da autorregulação, no ponto de vista disciplinar, que vai conflituar com todas as outras profissões, se também retirarmos alguma desta independência barra autonomia técnico-científica que vai interferir com a regulação das outras profissões, ou seja, se nós retirarmos estas duas áreas, nós conseguimos melhorar o diploma, mas deixamos de ter ordens. Continuamos a ter as associações profissionais ou os sindicatos que já existem e, dessa forma, é redundante discutirmos este tipo de diploma.
Muito bom dia. Obrigada, Sra. Deputada Joana Barata Lopes, todos os deputados aqui presentes. A Ordem dos Enfermeiros já em março enviou a esta comissão aquilo que era a apreciação sobre os diplomas que estão agora aqui a ser discutidos. Nós trouxemos uma cópia, mas presumo que todos tenham tido acesso àquilo que nós enviámos. e que vai em linha de conta com aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Presidente do CNOP, pelo Sr. Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, mas não queríamos deixar de fazer aqui algumas considerações, nomeadamente relativamente aos fisioterapeutas. Já discutimos aqui subajamente a questão de que, no nosso entender, não estão reunidos os pressupostos que permitem a criação destas ordens profissionais. Também já se abordou a questão do estudo e as suas contradições, mas nós verificamos que, no âmbito deste processo e desta apreciação pública, há aqui um comentário defendido até por um médico que dizia que a Ordem dos Enfermeiros está em conflito de interesses relativamente aos fisioterapeutas e, portanto, nós queríamos esclarecer que não, o Dr. Alexandre não disse isso, mas para nós é muito claro que a existência de uma ordem profissional e, como disse a deputada Carla Cruz e muito bem, não vem resolver questões de precariedade, porque se viesse, já os enfermeiros tinham todas as suas questões resolvidas, não é? Os baixos salários, a precariedade. Portanto, o compromisso de uma ordem profissional é com as pessoas, o compromisso da Casa da Democracia é com as pessoas e não com este ou com aquele grupo profissional específico. E, portanto, estamos perfeitamente de acordo que, efetivamente, a prova viva de que não vem a criação de uma ordem, resolver as pretensões destes dois grupos profissionais, é a existência das outras todas, que efetivamente não conseguem nem podem resolver essas questões que também se verificam noutros grupos profissionais. Assim, os fisioterapeutas estão já incluídos na carreira dos técnicos de diagnóstica e terapêutica e não há aqui, ao contrário do que refere à exposição de motivos dos projetos, nenhum paralelismo com outras carreiras da área da saúde médica ou enfermeiro. Não há. Não são coisas iguais. Há aqui a carreira de médico e a carreira de enfermeiro estão muito bem definidas e não estão misturadas com qualquer outro técnico sem nenhum demérito para todas as outras profissões que são fundamentais e trabalham em complementaridade connosco e têm, evidentemente, toda a razão de existir. Mas ter toda a razão de existir ou o trabalho que prestam não significa que tenham que ter uma ordem profissional ou que consigam efetivamente reunir esses requisitos. E desde logo há um que ainda ninguém falou aqui, que é a questão da autonomia. E os fisioterapeutas não têm intervenções autónomas, ao contrário dos médicos e dos enfermeiros. São intervenções iniciadas por outros, através de prescrição ou de orientações. E, portanto, naquilo que dizia no âmbito da apreciação pública, este médico foi ouvido, o Dr. Alcindo Barbosas, não há aqui nenhum conflito de interesses porque os enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação não têm nenhuma competência idêntica à dos fisioterapeutas. Há um regulamento próprio, específico, que aliás nós também enviámos aqui à Comissão e que o CNOP também tem. Um regulamento específico das competências do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação, que concebe, implementa e monitoriza planos de enfermagem de reabilitação diferenciados, baseados nos problemas reais e potenciais das pessoas. Portanto, são funções autónomas, outras interdependentes, como é evidente, trabalhamos todos em complementaridade e em multidisciplinaridade e, sobretudo em Portugal, muito em SNICs e não em task shifting, mas e assim é que deve ser. Portanto, visa diagnósticos e intervenções precoces que trazem ganhos em saúde em todos os contextos da prática, expressos na prevenção de incapacidades e recuperação das capacidades remanescentes, habilitando a pessoa a uma maior autonomia. E em duas áreas onde não há, efetivamente, intervenção nenhuma dos fisioterapeutas e não pode haver, porque se realizam em contextos muito específicos de internamento, que é a área da reabilitação cardíaca e da reabilitação respiratória. E que esta começa precocemente nas unidades de cuidados intensivos, e eu peço desculpa, mas cada um no seu lugar, não há fisioterapeutas nas unidades de cuidados intensivos, nem deve haver, porque essa intervenção primária, precoce, é dos médicos e dos enfermeiros. Não é por qualquer protecionismo destes grupos profissionais ou dos enfermeiros, mas pelo protecionismo de todos nós, exatamente das pessoas. São funções que estão efetivamente restritas aos médicos e aos enfermeiros e assim deve ser, a bem da salvaguarda da vida de todos nós. Relativamente às questões técnicas, que eu acho que era isso que faltava aqui abordar um bocadinho, relativamente à incapacidade, à reabilitação, à doença, nomeadamente na criação da Ordem dos Fisioterapeutas, mas também relativamente à questão da criação da Ordem dos Assistentes Sociais, a nossa posição é também já conhecida, por motivos diferentes e por não estarem, no nosso entender, cumpridos aqueles que são os requisitos legais da sua criação, mas a nossa posição também é contrária. Portanto, não podemos, tal como disse o Dr. Alexandre e a Dra. Filipe e o Dr. Orlando, dar contributos para melhorar uma coisa que nós entendemos que não deveria existir. Porque quer a ACSS, quer a Entidade Reguladora de Saúde, como já foi dito aqui, estão em condições de conseguir regular o acesso destes profissionais, de conseguir verificar aqueles que são os requisitos da sua existência e dos locais onde eles eventualmente trabalham e, portanto, tudo aquilo que está exposto e todos os princípios que regem a autorregulação, nomeadamente a autonomia, para nós não estão cumpridos. Muito obrigada.
Não sei se mais algum dos senhores...
Força. Alexandre Camões, em representação do Colégio de Medicina Física e de Reabilitação, da Ordem dos Médicos e da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação. Queria cumprimentar a senhora deputada que está a coordenar o grupo de trabalho e os ilustres senhores deputados que estão aqui presentes. A nossa visão sobre os fisioterapeutas e o trabalho dos fisioterapeutas é que são essenciais. Portanto, nós não queremos de modo algum coartar a ação do fisioterapeuta em nenhum nível dos cuidados de saúde. Primários, secundários, terciários, achamos que eles devem estar presentes nas equipas multidisciplinares de reabilitação e que devem interatuar, ou seja, agir de forma intercomplementar com os demais agentes dessas equipas, nomeadamente com os médicos, os enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, dietistas, ortoprotésicos, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, etc. Pronto, quanto à ordem dos fisioterapeutas, existem aqui três ordens de razões contra a ordem. A primeira é que, de facto, como já disse a doutora Filipa, o REJAP, portanto o regime jurídico para as assistências públicas profissionais, não foi cumprido. Portanto, não foi demonstrado o caráter excepcional da necessidade desta ordem e, portanto, foi baseado num estudo de 2008, quando a maior parte da legislação deste setor é posterior a 2008. A AP Físio considera que a existência de um estudo atualizado, e escreve a Comissão para a Ordem, é um manifesto expediente dilatório, não entendemos como, e diz ainda que o interesse público de especial relevo foi demonstrado pelo facto de o Governo estar de acordo com a sua criação e também mostramos a nossa estranheza perante esta afirmação pública da Comissão para a Ordem. E, como alguém disse, se nós estamos num Estado de Direito, se fôssemos levar à letra tudo o que já foi feito, ou ordens que já foram feitas e que se calhar não cumpriam exatamente a letra deste regime, poderíamos também fazer uma ordem dos fisioterapeutas, mas penso que o nosso compromisso ou o nosso dever será com a legislação que existe, que aliás fundamenta a atividade desta Casa, a Assembleia legisla para que a legislação seja cumprida e não para que se façam coisas de acordo com o que foi feito anteriormente. Portanto, um dos grandes argumentos de que deve existir uma ordem dos fisioterapeutas é de que não existe regulação do setor e isto é um argumento inválido. Existe uma extensa regulação do setor, não vou aqui enumerá-la, mas existe regulação das unidades de medicina física e de reabilitação, dos requisitos, os programas formativos, A regulação da profissão do fisioterapeuta também já está regulada, temos os decretos-leis 110 e 111 de 2017, que vieram atualizar o 568-99, os cursos de fisioterapia estão acreditados pela A3ES e existe uma acreditação das habilitações dos fisioterapeutas para trabalhar nestas entidades pela ACSS através da emissão de cédulas. Portanto, não entendemos este argumento supostamente jurídico para a regulação de uma coisa que já está extensamente regulada. E também não entendemos, portanto, entendemos que os argumentos que se baseiam mais em questões de aspectos laborais e, portanto, sindicais, como a inspeção, portanto, não cabe a uma ordem fazer inspeções das atividades em saúde, cabe à Inspeção Geral das Atividades em Saúde, portanto, não compreendemos, não aceitamos este argumento para a criação da ordem dos fisioterapeutas. Por outro lado, queria chamar a atenção para a existência de um Conselho Nacional das Profissões de Diagnóstica e Terapêutica, que foi estabelecido, a sua existência foi estabelecida pelo Decreto-Lei 320/99 e em fevereiro de 2011 foi perguntado pelo Partido Comunista, na pessoa da senhora deputada Paula Santos, ao Ministro da Saúde, porque é que ainda não tinha sido criado este Conselho. Ora, este Conselho pretendia exatamente fazer umas funções idênticas ou sobreponíveis às de uma ordem profissional, enfim. Propor normas técnicas de atuação profissional, propor normas de éticas, deontológicas, de qualificação, colaborar com as entidades que têm a carga de fiscalização, etc. Tanto que, quanto me foi dado a conhecer, este Conselho existe, não sei desde quando, não consegui apurar até agora, mas, portanto, a constituição de uma ordem será redundante perante a existência deste Conselho Nacional. Por outro lado, é dito que os fisioterapeutas não têm um código de ética, ora o artigo 5 do Decreto-Lei 110 já estão descritos os deveres funcionais, e se lembrarmos o grego, o dever vem do deonto, e portanto isto é uma deontologia, portanto existe um enquadramento ético, além disso a APFISIO é afiliada na Confederação Mundial dos Fisioterapeutas, que tem o seu próprio código de ética, e portanto existe um estabelecimento de um quadro de valores que eles podem seguir. Por outro lado, escreveu também a APFISIO, em 2010, já em documento enviado à DGS a propósito do Plano Nacional de Saúde, e passo a citar, existem já normas de boas práticas para os fisioterapeutas e para as unidades de fisioterapia, baseadas em normas internacionais emanadas pela World Confederation of Physical Therapy e adaptadas à realidade portuguesa que deverão servir de base ao exercício da fisioterapia. Portanto, não entendemos como é que num dia não existem normas e como é que no outro dia já existem normas. Existe, de facto, um problema que se chama gabinetes de fisioterapia e que foram criados por uma deliberação de entidade reguladora da saúde em 2012, cujos critérios de abertura não estão legislados, e isto, a nosso ver, constitui uma prática anticoncorrencial com as unidades de medicina física e de reabilitação, que têm critérios muito exigentes de abertura, tanto em termos de infraestruturas como de recursos humanos. Foi interposto um processo administrativo pela Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, entretanto transitou para o Tribunal Administrativo de Lisboa e desapareceu. Portanto, isto ficou tudo em águas de bacalhau. Portanto, na nossa perspectiva, o problema da criação dos gabinetes da Ordem dos Fisioterapeutas foi um problema criado pela Entidade Reguladora da Saúde e a solução não é fazer uma Ordem dos Fisioterapeutas. A este respeito existe o caso italiano. A Itália é um dos poucos países, dos pouquíssimos, existem dois países e um que tem uma associação privada com alguns poderes públicos. A Itália e a Espanha são os países onde, de facto, existe uma ordem profissional dos fisioterapeutas que tem dado muitos problemas, e na Itália existe uma figura idêntica à dos gabinetes de fisioterapia, onde os fisioterapeutas, por assim dizer, trabalham de forma independente. E o que é que aconteceu? Começou a haver um enorme volume de casos de perigo para a população, e então foi interposto pelos médicos fisiatras do país uma ação administrativa também, e a resolução de última instância, que vem do Conselho Superior do Estado Italiano, que saiu no ano passado, em 2017, em janeiro, diz que, de facto, a identificação do setting apropriado da reabilitação é consequente à avaliação do médico especialista em reabilitação, que predispõe o plano de reabilitação e define os seus objetivos, a modalidade e o modo de tratamento. Portanto, em todos esses gabinetes de fisioterapia, agora o que é exigido é que exista, de facto, a supervisão e a prescrição médica por um médico fisiatra para acompanhar a atividade dos fisioterapeutas. Isto, relembro, num quadro de um dos poucos países onde foi constituída uma ordem profissional dos fisioterapeutas. E, portanto, a nosso ver, a solução para este problema criado pela entidade reguladora de saúde deve passar por aqui.
Vou ter que pedir-lhe que termine, por favor.
Muito bem.
Já estamos a exceder largamente.
Então, se calhar passo a fazer alguma... Só a repetir, existe aqui também um problema essencial, que é uma espécie de usurpação ou apropriação ilegítima das competências do médico e que passa, a nosso ver, sobretudo pelo que está expressamente escrito nos projetos de lei, pelo diagnóstico e pela alta. Ora, o que está dito nos projetos de lei é que os fisioterapeutas têm a competência para fazer a avaliação, o diagnóstico, a reavaliação, o tratamento, a prevenção, a promoção da saúde, a alta, podem decidir a alta e até referenciar para outros profissionais que não se percebe quais são. Ora, no enquadramento do pensamento ocidental em saúde, o diagnóstico médico é o que subjaz a toda a atuação médica, pois só o diagnóstico médico nos diz o que é que está a acontecer com o doente. E, portanto, só a partir de nós sabermos o que é que está a acontecer com o doente é que podemos definir o que é que o doente precisa, quais são as terapêuticas de que ele necessita. E isso também se baseia na capacidade de fazer um prognóstico funcional e num prognóstico vital, para determinar posteriormente o momento da alta. Ora, os fisioterapeutas não têm competência para fazer diagnósticos médicos. Muitas vezes tentam dizer que fazem diagnósticos em fisioterapia, o que é apenas uma expressão para designar uma avaliação funcional. Ou seja, o que eles definem é se o doente consegue mexer ou não um braço, por exemplo, mas não conseguem perceber qual é a causa, não conseguem determinar qual é a causa dessa imobilidade. Foi um AVC, uma lesão de plexo braquial, uma lesão de nervos periféricos, uma lesão musculoesquelética, porque tudo isto vai implicar que o tratamento seja diferente. E, portanto, é essencial que a montante da atuação do fisioterapeuta exista uma intervenção médica que estabeleça o diagnóstico, os prognósticos e a capacidade até de recuperação funcional quando ela existe, porque muitas vezes não existe, então estarmos a fazer fisioterapia é chover no molhado. O doente não vai recuperar, portanto não beneficia dos serviços do fisioterapeuta. E, portanto,
Eu vou mesmo ter pedido que terminar, até porque o grupo parlamentar do PSD, na última reunião, que foi aquela em que se propuseram justamente as entidades a ouvir, sugeriu que fosse ouvida a Sociedade Portuguesa de Medicina Física de Reabilitação, justamente para percebermos do ponto de vista técnico, depois de podermos falar com a APFISIO, perceber quais é que são as questões e de que forma é que, portanto, se calhar também estamos aqui a perder algum tempo que depois será explorado numa outra altura, pelo que, pedindo desculpa por interromper, peço-lhe que termine para que possamos finalizar esta audição. 30 segundos.
30 segundos.
Posso retirar a
palavra? É. Posso só dizer aqui uma coisa? Que é o seguinte, eu queria dizer duas ou três frases só. Nós estivemos já na Presidência da República, junto dos assessores do Sr. Presidente, quer para a saúde, quer para as ordens profissionais, a expor alguns argumentos. O CNOP não é anti-ordens, isso seria ser anti o próprio CNOP, como é evidente, não é? É anti aquelas que não se justificam. E não deixa de ser curioso que de 2008 a 2018, 10 anos após, o projeto do CDS seja exatamente ou quase exatamente o mesmo, o estudo é exatamente o mesmo, o do PS é praticamente igual também, portanto, em 10 anos, onde tudo mudou, mas os projetos ficaram exatamente na mesma. Portanto, há obviamente aqui uma falta de qualidade e de rigor e de previsão do impacto que... do impacto que isto... Mas isto é factual, Sra. Deputada, basta olhar para os projetos.
Pedi-lhe que não entrasse em diálogo, é a opinião do CNOP, é que naturalmente vincula ao CNOP.
Factual, neste caso, porque basta comparar os projetos, não é?
Ficou, eu peço desculpa ao Dr. Ricardo Santos, da Ordem dos Bom, a indicação que aqui tenho... Da Ordem dos Farmacêuticos, certo? Pronto. Porque foi o único que não usou da palavra. Se quiser usar durante 30 segundos, naturalmente.
Muito bem, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, muito obrigado. Portanto, só muito rapidamente dizer que a posição da Ordem dos Farmacêuticos é totalmente alinhada com esta posição que o CNOP aqui exprimiu e, de uma forma muito sintética, dizer que partilhamos de que não estão reunidos os requisitos de acordo com a Lei Quadro para a criação das ordens profissionais. Acreditamos, e respondendo à questão do PSD, acreditamos seriamente que a criação destas ordens profissionais não resolve as preocupações de acordo com aquela que é a exposição de motivos destes profissionais e, portanto, face a isso, entendemos sim que é preciso mais regulação por parte do Estado e não conceder autorregulação a estas profissões que, obviamente, não, ou que nos parece que não resolverá estas questões. E só para terminar, frisar que, efetivamente, nós, farmacêuticos e os profissionais aqui presentes, efetivamente, nada têm contra os fisioterapeutas e os assistentes sociais, porque, efetivamente, são profissionais importantes, integram as nossas equipas de saúde e, portanto, não se trata de nenhuma posição contra estes grupos profissionais, trata-se, sim, como o Sr. Presidente do CNOP referiu, de uma questão que, no nosso entender, de facto, não justifica a criação de novas ordens e, portanto, agradeço que me tenha concedido esta pequena oportunidade só para frisar isto mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Quero, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer a presença de todos. Naturalmente, que nós todos temos a informação escrita que chegou até nós do ponto de vista do CNOP. Este processo é um processo que está agora no início, portanto, sem prejuízo de que os senhores deputados, naturalmente, possam depois esclarecer quaisquer dúvidas que venham a ter, ou o próprio Grupo de Trabalho como um todo, ou que, da parte do CNOP, seja sentindo necessidade de fazer chegar mais informação escrita relativamente a cada um destes temas, naturalmente analisaremos depois em conformidade. Muito obrigada. Thank you.